Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo ligado com a gente. Hoje, terça-feira, dia 4 de junho de 2024, a Hora H já começou.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
é a hora, a sua hora, a nossa hora.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Acidente. Homem natural de Salvador colide com poste na BR-230. Fica preso nas ferragens do carro e morre na região metropolitana de João Pessoa.
Justiça. Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, derruba a obrigatoriedade de pagamento retroativo de aposentadoria vitalícia aos ex-governadores Ricardo Coutinho e Roberto Paulino.
Brasília. Briga paroquial em Alagoas faz Senado retirar de pauta projeto que institui taxação de compras online no exterior.
Legislativo. Deputados derrubam lei e permitem volta de fogueiras de São João em áreas urbanas da Paraíba. Especialistas em saúde criticam a proposta.
Eleições 2024. Ex-adversários Luciano Cartacho e Ricardo Coutinho afinam aliança em discussões em Brasília com olhares para a disputa eleitoral de João Pessoa.
Cidades. Prefeito Cícero Lucena autoriza nova etapa do parque, de novo parque no Aeroclube, e prevê obra concluída em até 18 meses.
6 e 3.
Hora H. Indispensável.
A previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba.
Uma quarta-feira com possibilidade de chuva na maior parte do estado, temperatura máxima em 29 graus e a mínima 22 graus.
Agora em João Pessoa, capital do estado, que nos ouve na Rádio Pop 89.3 FM. 26 graus.
Em Campina Grande, que nos escuta pela Pop 101.1 FM, temperatura nesse momento em 24 graus.
Na charmosa cidade de Areia, na sintonia pela Pop FM 105,3, 23 graus.
Em Patos, que nos escuta pela potente Itatiunga FM, Sertão da Paraíba, 29 graus.
E a hora na Paraíba, 6 e 4.
6 e 4.
É a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
É Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, uma saúde pública que não funciona na prática como está no papel do SUS. Uma educação pública com índices sofríveis. Um país de desempregados e de desalentados. Um Brasil conhecido mundo afora pelas desigualdades sociais. Uma segurança pública longe de ser digna do nome e que amarga estatísticas de guerra. Guerra civil. Um país que tem um estado, como o Rio Grande do Sul, totalmente destruído pelas enchentes por uma tragédia natural. Pois bem, com tantos problemas assim, o nosso ilustre e bem pago Congresso Nacional está majoritariamente nesse instante gastando tempo, saliva, holofotes, energia, cafezinho, diárias, sessões especiais, audiências públicas com o debate da tal PEC das Praias. Uma proposta de emenda à Constituição do país para tratar sobre a ocupação dos territórios marinhos. A pergunta é: nesse Brasil real, não o Brasil oficial, que muitas vezes é a atmosfera respirada em Brasília, qual é a prioridade nesse instante de debater privatização de praia ou rediscutir legislação de território ultramarino? É por conta desse tipo de postura ou de descompostura dos nossos legisladores, do nosso Congresso, que o país vai se afogando?
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, ter um Cid está no ar.
Sou eu no ar na Hora H.
Não para, a vida não para toda hora. O mundo
alô,
muda.
Alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora. O mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa. Que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo.
Eis-me aqui.
A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação
pra dizer o que precisa ser dito.
Direto, objetiva e clara.
Direto ao assunto.
Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba.
Lado de Wallison Bezerra.
Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar.
Vamos juntos.
Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba.
Aqui na Boca da Noite, a gente solta a voz. Já tá no ar.
Hora H.
A Hora H.
Está no ar. A Hora H.
É uma produção da Rede Mais Conteúdo. Nós falamos agora do alto da Torre Norte do edifício DCT na capital do estado. E daqui, em conexão para toda Paraíba, em 25 emissoras na Rede Mais Rádio.
Em João Pessoa, você nos escuta agora na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para todo o estado.
Campina Grande, compartimento da Borborema, sintonia na Rádio Pop Cariri 101.1 FM.
Em toda Paraíba, em mais 25 emissoras de rádios espalhadas por todo o estado. E você pode ouvir a Hora H também agora no aplicativo Rádio Zet. É só procurar Rede Mais Rádios.
Assista na TV Diário do Sertão.
No youtube.com/MaisTV.
No Instagram, no @portalmaispb.
Terminou o programa, quer acompanhar novamente? É fácil demais. Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify. Programa Hora H. Para você ouvir quando e na hora que puder. Compartilhar com quem quiser.
Você e Alex Raia de Campina Grande já estão na sintonia da maior rede de rádios da Paraíba. E até às 7 da noite, quem gosta de jornalismo de verdade e quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Para paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, justo e misericordioso Deus.
Aconteceu, e no final de tudo, tudo certo deu. Ó Deus, obrigado Deus.
E você, onde quer que esteja, no carro, em casa ou no trabalho, encha seu coração nesse momento de gratidão e possa, tal qual essa canção, estufar o peito e agradecer a Deus. Também pelas quedas,
quando queria só voar na imensidão,
e pelas vezes que tentamos e não conseguimos. A vida é assim, a gente ou ganha ou aprende. E com Deus temos todos os dias uma oportunidade de aprender. Essa mensagem de força, fé e gratidão, a gente começa a partir de agora, com toda a energia e fé, mais um Hora H. E vamos que vamos!
Está no ar, a Hora H. Heron Cid está no ar.
6:12, o Alisson Bezerra.
Mais uma Hora H, hora mais esperada do Rádio Paraibano. Boa noite para você que tá ligadinho com a gente em todas as regiões do rádio, em todas as regiões da Paraíba, no rádio, na TV, TV Diário Sertão, no YouTube, em todas as plataformas, todo mundo ligadinho com a gente aqui, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Boa noite, Heron Cid. Tudo
boa
bom
noite,
com
boa noite a você, Alisson. Boa noite a Mamed Santos.
Oi,
Dantas,
Mamed.
Dizendo boa noite à dupla Hora H da Paraíba e do povo paraibano. Mamed em Campina Grande, na Pop 101.1 FM. Boa noite, Deise Dantas. Tá em Campina Grande também. Boa noite, Deise.
Quanto só não é uma boa noite, Heron, pra quem tá no trânsito de João Pessoa, viu, agora? Quem tá nos ouvindo pela Pop FM em João Pessoa, trânsito com alguns problemas nesse momento na Avenida Tancredo Neves e também no finalzinho da Beira Rio. Então, paciência, fica ligadinho com a gente aqui na Hora H, que a gente vai te atualizando como é que tá o trânsito e você pode participar conosco, ajudar a fazer a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Tem um zap zap aí, tem um WhatsApp? Manda pra gente a sua mensagem, interação 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra.
Comigo você fala agora, me segue no Instagram no arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Fácil, fácil demais, interaja com a gente também através da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube, até às 7 da noite, é jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:13 agora, o Alisson Bezerra falou agora há pouco sobre trânsito e a gente diz pra você que está no trânsito agora em João Pessoa, Campina Grande, Sapé, Recife, na hora de abastecer, você já sabe, tem sempre opção no seu caminho, compromisso com qualidade e segurança, empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Falando em trânsito, Heron, daqui a pouco nós vamos à BR-230. O repórter Albemar Santos está se posicionando para entrar ao vivo conosco. Um acidente gravíssimo hoje à tarde. Um homem natural de Salvador, infelizmente, morreu depois de colidir com um poste que fica nas margens da BR-230, ali na entrada para o bairro de Intermares, em Cabedelo. Daqui a pouco nós vamos trazer para você as informações direto de Cabedelo, ao vivo aqui na Hora H. Mas a gente começa o programa com informações de última hora, vindo de Brasília. Assuntos do Centro do Poder. Agora há pouco, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, Heron, ele atendeu, na verdade, o pedido do governo do estado e derrubou a obrigatoriedade do pagamento das pensões e aposentadorias retroativas a ex-governadores da Paraíba, a exemplo dos ex-governadores Ricardo Coutinho do PT e Roberto Paulino, que hoje ocupa o cargo de secretário de Estado no governo João Azevedo. Havia sido determinado o pagamento aos políticos, Heron, mas isso foi derrubado. Na verdade, havia sido determinado o pagamento aos políticos em março.
É um chove no molho, né?
O Estado recorreu porque, na decisão inicial, o ministro Luiz Fux tinha determinado o pagamento retroativo. Cada um ia receber uma bolada, viu? Porque desde 2020, sem receber cerca de 20 mil, 30 mil reais por mês, imagine só como é que ia ser essa bola de neve, né? Exatamente, uma poupança. Em março, Fux tinha determinado o pagamento retroativo. O Estado recorreu, disse que não tinha condições de pagar porque a pensão tinha sido suspensa por decisão judicial. Não foi porque o Estado quis. E hoje o ministro Luiz Fux atendeu a esse pedido do governo do Estado e disse que era incabível o governo da Paraíba ter que pagar a aposentadoria retroativa a Ricardo Coutinho e Roberto Paulino, além de
viúvas. O que não muda a decisão do Supremo, que já é a redecisão do Supremo,
e assim vai redecidindo,
de que tem que pagar a pensão, né? Só o Fux está dizendo que só não tem que pagar o retroativo.
Exatamente,
né?
Não paga mais aquele que ficou no passado, né? Paga a partir de agora.
Aí tem gente que acha ruim quando um ou outro esculacha com o Supremo, porque o Supremo é coisa que não dá para entender. O direito vai mudando a cada 6 meses, é? Uma turma decide uma coisa, depois o mesmo ministro reconsidera, depois vai para lá, firma, vai para baixo. O mesmo fato. Não mudou nada, era um fato só, era uma interpretação da pensão vitalícia de governadores e dependentes. Ou é legal ou não é. Como é que na mesma corte se decide várias vezes a mesma coisa, se é legal ou não é?
E aí vai decidindo, viu?
Aí dá para ter credibilidade? Com todo o respeito, dá para ter credibilidade? Não dá, porque as pessoas não entendem. O cidadão não consegue entender aquelas cabeças iluminadas acima do bem e do mal, semideuses, né? Do Olimpo, e saem-se com essas decisões. O que é interessante nesse processo aí, o Alisson Bezerra, é o governo do estado dando um argumento para não pagar, contra o pagamento, inclusive lutando pela tese da ilegalidade. Depois, o governo recorrendo de um pagamento retroativo e um secretário do Estado do mesmo governo lutando contra o governo com outros argumentos dentro do mesmo governo. É, no mínimo, uma situação constrangedora, né? No mínimo.
6h17, Heron.
6h17 na Hora H, e vamos que vamos, informação sem parar na Hora H.
Daqui a pouco nós vamos à BR-230, mas ainda em Brasília, você deve ter acompanhado nas discussões aí sobre a taxação das compras internacionais. Você que é acostumado a comprar na Shein, na AliExpress, governo e a Câmara dos Deputados tratando das discussões, e hoje uma briga paroquial envolvendo Alagoas sepultou, pelo menos nesse momento, a discussão no Senado Federal. Nós vamos a Brasília agora, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
Vamos falar com o Weyler Diniz, direto da capital da República.
Weyler, boa noite, bem-vindo à Hora H.
Olha, é exatamente como você diagnosticou. Há uma briga latente aí na disputa na prefeitura de Maceió, onde o prefeito João Henrique Caldas queria colocar como vice o senador Rodrigo Cunha, exatamente esse que é o relator aqui da taxação das blusinhas da importação. Por quê? Porque o suplente do Rodrigo Cunha é exatamente a mãe do João Henrique Caldas. João Henrique Caldas tem a seguinte concepção: ele seria reeleito na prefeitura de Maceió, pode se desincompatibilizar, disputar Senado, porque na prefeitura ficaria um aliado dele, o senador Rodrigo Cunha, que até antes de ontem era aliado de Arthur Lira. E a mãe de JHC assumiria um período aqui no Senado. De outro lado, o Alisson, estava exatamente Arthur Lira querendo indicar um vice na prefeitura de Maceió, um aliado dele, que essa seria a forma dele prender JHC na prefeitura e ele, Arthur Lira, sim, disputar uma das vagas do Senado. Você vê que o lobby aí de empresas brasileiras a fim de preservar esse mercado da compra de têxteis e roupas e tal, funcionou bem até entrar na briga essa discussão paroquial. E com a decisão de Rodrigo Cunha, tirando esse projeto de votação, está declarada a guerra entre JHC, Rodrigo Cunha, contra Arthur Lira. É mais provável, como ele vinha ameaçando, que Arthur Lira lance o nome em Maceió para disputar com o JHC. São antigos aliados. Para quem não se lembra, Rodrigo Cunha disputou o governo de Alagoas e levou uma surra daquelas, aliado a Arthur Lira.
Enquanto a discussão do Brasil fica em segundo plano para algumas lideranças do Congresso Nacional, não é isso, Elia? A gente volta a se encontrar aqui na Hora H.
Abraço.
Hora H.
6h20, assim caminha o Brasil.
Uma briga paroquial.
Os problemas pessoais é que ditam as regras, as pautas. E assim vai.
Agora imagina só, Heron, quantos brasileiros não dependem dessa legislação? Não dependem, não. Mas não estão aguardando essa legislação, porque tem muita gente que está adepta a essas compras internacionais.
Tem que aguardar o final da briga.
Aí, lá primeiro tem que, exatamente, tem que ver como é que Arthur Lira e Rodrigo Cunha vão se comportar. O prefeito
como
João
é que eles
Henrique,
se entendem,
exatamente.
Né?
Se eles vão se entender, se eles não vão se entender. Aí depois se discute a questão do Brasil. A prioridade para eles são eles, não o Brasil. Esse é só um exemplo, Heron, de quantas vezes, essa discussão é só um exemplo de quantas vezes o Brasil, infelizmente, é colocado em segundo plano, principalmente pelo parlamento que nós temos hoje no país.
Como diria uma amiga minha, nós somos um povo bovino.
Por
literalmente.
Quê?
Bovino, boi reage faz... o quê? Mas vai caminhando, o cabo vai tangendo, ele vai caminhando, vai pra direita, o boi vai pra esquerda, vai pro matador, aí ele vai e tem reação, né?
6h21, nós vamos ao vivo agora, BR-230, na região metropolitana de João Pessoa, porque um acidente terminou na morte de um homem natural de Salvador. Ao vivo, o repórter Albemar Santos tem as informações pra gente aqui na Hora H.
Albemar, é com você, Albemar. Boa noite, tá ligado, Albemar? Boa noite, é com você.
Boa noite, o Alisson Heron, você que tá nos acompanhando através da Rede Mais Hora H. A gente chegou agora, o trânsito tá muito complicado e nós estamos exatamente aqui na Avenida Paralela, a BR-230, pouco depois aqui do viaduto do bairro de Intermares, no município de Cabedelo, quando, por volta das 3 da tarde, pouco depois das 3 da tarde, um acidente de graves proporções aconteceu aqui. Um veículo... A gente tem algumas imagens que a gente já mandou por aí, e também câmeras de monitoramento acabaram flagrando quando um veículo Ford Fusion de cor preta, estilo sedã, acabou perdendo o controle e colidiu num poste. A pancada foi muito violenta. A gente tem também imagens aí, a gente já mandou para Marcelo, de como ficou o poste e como ficou o carro. Esse carro era conduzido por um homem de 33 anos, o nome dele Rodrigo de Jesus. Ele teve morte imediata. O SAMU chegou a ser acionado, mas infelizmente quando chegou o óbito já tinha sido... Enfim, o homem já estava morto e o SAMU acabou apenas confirmando o óbito. O corpo dele foi... O acidente aconteceu pouco depois das 15 horas. O corpo foi retirado pouco tempo depois, por volta de uma hora e 20 depois do acidente, e precisou fazer aquele serviço de desencarceramento. Homens do corpo de bombeiro foram eles que retiraram o corpo de dentro desse carro. A gente está aqui atrás do carro, a perícia acabou de ser concluída. Homens da Polícia Civil, da Delegacia de Trânsito, acabaram de fazer a perícia aqui no carro. Ficaram espalhados pedaços do carro por toda a rodovia, no entorno aqui. Só para se ter noção, Heron e Wallace, você que nos acompanha, do local onde o carro colidiu no poste até onde o carro veio parar, são cerca de 100 metros de distância. Para vocês terem noção da pancada, de como foi grande. Um detalhe que chama atenção é que é o seguinte: esse carro ele estava com um pneu, tem uma imagem também que a gente mandou, o pneu traseiro direito dele é aquele pneu step, que é muito fino. Os carros mais atuais, eles vêm com pneu step, que não é para você seguir viagem para sempre, é para você se deslocar até um local, até você poder consertar ou colocar outro pneu. E é exatamente esse pneu que está ainda nesse carro, o que pode ter contribuído para esse carro ter, o motorista ter perdido o controle do carro. A dinâmica do acidente, como a câmera mostra que ele vinha numa velocidade razoável e acabou perdendo o controle. Passou muito próximo a um outro carro, não dá para perceber se foi tocado, mas De acordo com o que a gente conversou aqui com policiais rodoviários federais que não quiseram falar conosco, quando passou próximo a um outro veículo, ele já tinha perdido o controle. E aí, repito, acabou colidindo fortemente com o poste. Tem aqui homens da Energisa. Deixa eu só virar a câmera aqui lá para trás para ver se a gente consegue ver. Homens da Energisa já trabalhando, tem Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal. A área está isolada, até porque tem fio ainda encostando no chão. Muita estrutura danificada aqui por conta desse acidente, que, repito, movimentou a tarde e o início da noite. Está movimentando ainda aqui esse entorno da BR-230, próximo ao viaduto
Albemar
de Intermares. Oi?
Albemar Santos, a impressão minha, que estou aqui de longe, você está no local, é impressão ou essa região desse viaduto novo aí da BR-230, onde você está, é uma escuridão total?
Está escuro. Eu estou vendo aqui postes, mas do outro lado, aonde a gente está aqui... Eu vou só apagar a lâmpada aqui para você ter noção de como fica a situação.
Você na lâmpada já tá tudo pronto, escuro, imagina quando apaga.
Aqui é o natural.
Essa situação é muito complicada, Aron, porque esse viaduto, ele não foi entregue recentemente, já faz um tempinho que ele foi entregue. Desde que foi entregue, inclusive nós denunciamos aqui na Hora H, denunciamos no Portal Mais PB a falta de iluminação. Já houve acidente em cima desse viaduto com morte. Dessa vez o acidente foi durante a tarde, não tem nada ligado à iluminação. Mas olha só o perigo para quem não conhece essa região e precisa trafegar por aí, porque é uma escuridão, você não sabe para onde é que tá indo. É um local que passam muitos turistas também, né?
É um descaso essa obra da triplicação. Obrigado, viu, Albemar?
E nesse acidente, Albemar e Aeron, pra quem
Só reiterando, Aeron e o Alisson, é que esse acidente foi na via paralela, não foi especificamente em cima.
Que é escura também, viu?
Mas a via paralela. A via paralela integra a obra, né?
Faz parte também dessa obra.
Exatamente.
E obrigado, viu, pelas Albemar. Imagens de câmeras de segurança que Albemar trouxe aí agora há pouco na reportagem, aquele poste acabou também salvando a vida dessa garota aí, dessa jovem que passava nessa via paralela, porque se não fosse esse poste, o carro também teria atingido fortemente ela, viu? Ó, pra quem tá acompanhando a gente na Mais TV.
Obrigado,
Albemar Santos. Solidariedade à família da
separando vítima. As coisas, mas essa obra da triplicação de Cabedelo a João Pessoa é constrangedora para os órgãos responsáveis por ela na Paraíba. E é constrangedora também para todos nós. É um absoluto descaso. Eles quebram um pedaço de uma rua paralela daquela e não tem data para voltar, só quebra. Não é aquela coisa que quebra, resolve, fecha e passa para frente. Não, fica um mês lá. Esses coitados desses comerciantes ali perto do, em frente ao Mix Mateus, meu Deus do céu, ali é para quebrar. Porque ninguém consegue ter acesso. Quebra na frente e ninguém chega. Não, é impossível chegar. Fica uma ilha. Um comércio daquele fica ilhado. Ele não consegue abrir as portas, porque não tem quem vá lá. Porque você tem que enfrentar um calvário para conseguir chegar lá num comércio desse. E vai ficando por isso mesmo. Repito, é uma obra constrangedora para a Paraíba, a forma como essa obra federal tem sido conduzida nos últimos 7 anos.
Desde 2017.
Dá vergonha.
E essa questão, Aron, teoricamente, na prática, realmente esses comércios acabariam sendo afetados porque precisa fechar por um período. Mas o que se espera é que seja rápido o período. A situação é essa, que eles abrem, dão início às obras, mas não tem execução.
É desproporcional. O volume da obra é muito grande, é desproporcional. O movimento de trabalho, você olha lá, quase não tem ninguém trabalhando, é muito pouquinho.
E tem muito
coisinha
dinheiro.
Miúda para uma obra desse tamanho. Nós estamos falando de uma região metropolitana. Pelo amor de Deus, aqui não é o sítio Carfundó, não. É uma região metropolitana da capital da Paraíba. Isso era para ter todo mês uma reunião dessa bancada federal paraibana, esculachando lá, batendo na mesa, gritando.
E não adianta dizer que é questão de governo A, governo B ou governo C. Desde o governo Michel Temer, desde 2017, é essa morosidade.
É o
não
padrão.
Não sai do papel.
É o padrão.
E não adianta, Bolsonaro não fez. Lula não, não existe,
é
são todos.
É o padrão das obras públicas, né?
É inadmissível. Você tá dizendo
que
é constrangedor?
Se a maioria dos congressistas gastasse mais tempo indo lá, bater nessa tecla, botar o dedo nessa ferida, do que arranjar cargo e não sei o quê, talvez a situação fosse outra, mas...
O que acontece na região metropolitana de João Pessoa, como diz o nosso colega Boris Casores, é uma vergonha.
6h29 na hora H. Alô, alô, querido Galvão em Souza, Alexandre Galvão, um abraço, meu irmão.
Um abraço.
Valeu pela audiência.
O José Antônio está dizendo aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais TV, comentando sobre a pensão e a aposentadoria vitalícia a políticos com privilégios. Diz o seguinte: para o cidadão se aposentar, é uma burocracia grande, enorme. E o político ainda tem direito a essa aposentadoria?
Daqui a pouco eu vou ler aqui um relato de um cidadão revoltado com a revogação da lei que proibia fogueiras na zona urbana da Paraíba. Tem um depoimento aqui que merece ser compartilhado com os ouvintes depois do intervalo.
993-46-5236. O Datena está ouvindo a gente agora em Pombal, nos ouvindo pela Bom Sucesso FM.
Daqui a pouco a gente traz mais interação. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Assembleia Legislativa da Paraíba derruba lei e permite retorno de fogueiras de São João em áreas urbanas da Paraíba. Essa medida tem sido alvo de críticas de especialistas em saúde.
O que conversaram em Brasília? Luciano Cartacho, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT, e o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho.
Prefeito Cícero Lucena autoriza nova etapa do parque no Aeroclube. A obra deve ser concluída em até 18 meses.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba. Paraíba em uma hora.
Até já.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Os artistas da terra tocam mais alto no Festival de Música da Paraíba. As eliminatórias foram um sucesso e agora é a vez de conferir os finalistas. Assista a grande final no dia 9 de junho com o show de Kátia de França, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, às 19 horas em João Pessoa. Participe! 7º Festival de Música da Paraíba. Nossa música para o mundo. Realização Governo da Paraíba.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrado.
O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz: pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Os melhores nomes do marketing em um só lugar. No dia 27 de julho, a sala de concertos do Espaço Cultural será o epicentro do mundo do marketing. O Explanation Marketing trará João Branco, ex-VP do McDonald's, Marcos Strider, psicólogo e estrategista digital, Bruno Melo, CEO da Mini Content, Gabriel Dias, sócio da Agência Coco, e os inspiradores Monique e Jenner John Lopes, fundadores da Criativos do Futuro. Prepare-se para insights revolucionários, estratégias de ponta e networking de alto nível. Inscreva-se em explanationmarketing.com.br e faça parte da jornada para o futuro do marketing. Realização Luz Criações.
Avia, menino! Que as ofertas aqui estão boas demais, vice! Nesse arraiá de ofertas, não faltam oportunidades para fazer a festa com o Lojão Rio do Peixe. Roupeiro com 6 portas, 3 gavetas e compés, só R$ 999. Painel suspenso para TV de até 55 polegadas, apenas R$ 10,47,90. Ventilador turbo 50 centímetros para mesa ou parede, só R$ 189. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Arraiá de ofertas no Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Rede Mais, Hora H. Lá, 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 já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
634, alô, alô, Gustavo Pinheiro, na sintonia de João Pessoa, tá no trânsito, na Rádio Pop FM 89.3. Um abraço, Gustavo, valeu pela audiência. Alô, Branco Simões, ex-prefeito de Junco do Seridó, tá ligado na Hora H, um abraço. Fábio Leite, boa noite, Fábio. Lá é de Catolé do Rocha, nesse momento tá passando por Campina Grande, ligado na Hora H, tá na Rádio Pop Cariri 101.1 FM.
De Campina Grande para a redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
A Assembleia Legislativa da Paraíba revogou hoje a lei que tinha sido aprovada no início da pandemia para proibir fogueiras em zonas urbanas do estado. As informações com João Pedro Gomes.
A Assembleia Legislativa da Paraíba revogou na manhã desta terça-feira a lei que proibia fogueiras em espaços urbanos durante a festa de São João. A norma estava em vigor desde a pandemia de Covid-19 e visava evitar o agravamento de doenças respiratórias com a fumaça da madeira queimada. O médico pneumologista Tiago Fagundes declarou que os especialistas em pulmão veem com certa preocupação a revogação da lei.
Se concentra um grande número de população, né? A gente tem muitos pacientes que vivem nesses centros que têm doença pulmonar crônica, né? Que tem asma, que tem o próprio enfisema, bronquite crônica, ou até mesmo tem um doente por alguma pneumonia recente, né? Então a gente sabe que quando expostos a qualquer tipo de gás, né? E a fumaça que é liberada pela queima desse tipo de fogo, de artifício e fogueira, isso acaba se concentrando no ar e piora bastante, não somente a questão de sintomas desses pacientes, mas faz com que a doença desse paciente possa ter uma crise, né? E que venha até provocar a ida a pronto-socorro, emergência ou até mesmo um hospital.
Dr. Tiago ainda destacou quais são os riscos das fogueiras em zonas urbanas.
O risco que dá é isso ficar uma cortina de fumaça ali, né? Naquela região e expondo uma grande população a esse tipo de risco, né? Quando a gente vê em ambiente rural, ambientes abertos, com uma boa ventilação, né, topo de montanhas, corretores, você sabe que isso, de certa forma, essa coluna não fica acumulando onde a população vive. Então a gente não vê grandes riscos dessa situação, a não ser em quem esteja ali imediatamente exposto a isso, né? Mas, por exemplo, fazer uma fogueira numa rua, num bairro, né, num ambiente mais confinado, mais próximo, a gente sabe que essa fumaça vai atingir um grande número de moradores naquela região.
Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Hora H.
6h36.
Durante a discussão dessa matéria, alguns deputados, a exemplo da deputada doutora Paula e da doutora Jane Panta, elas disseram...
Médicas.
São médicas, elas disseram que, apesar da tradição, que existe muito forte no Nordeste, o uso das fogueiras traz problemas graves à saúde, como o próprio médico relatou nessa reportagem de João Pedro Gomes. Já os outros deputados disseram e defenderam a questão da tradição, que a fogueira é algo tradicional no Nordeste. O deputado Tarcísio Jardim chegou até a relatar sobre aquela questão, Aaron, que foi superada já, sobre os fogos de artifício, que, com barulho, né, que foi proibida por causa dos danos que traz a pessoas com autismo, as crianças, idosos, animais.
Rapaz, traz a quem quer ter paz, né?
Exatamente.
Uma bomba no pé do Vitor,
e agora os deputados acabaram revogando essa decisão. Eu, particularmente, discordo da decisão que foi tomada hoje pela Assembleia Legislativa.
A Assembleia Legislativa da Paraíba perdeu uma ótima oportunidade de não ficar quieta. Que revogar uma lei que já tinha sido estabelecida pela própria Assembleia, mesmo num momento diferente. Quem é que está pedindo a revogação? Quem é? Você já ouviu algum protesto na rua, Wallace?
Volta a fogueira, faixas, né? Volta a
pelas
fogueira.
Pelas fogueiras já. Para agradar a quem? Para atender a quem? Um desgaste absolutamente desnecessário.
Vamos interagir com a Paraíba, Aaron, na Hora H?
6h38.
Você na Hora H, Central da Interação.
Olá, WhatsApp.
993465236. Repetindo, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Você disse aí, Aaron, que tinha um relato em relação a essa questão da fogueira, não foi isso?
É,
da volta,
pessoal,
das fogueiras.
Tem um depoimento que vem de Souza, do sertão da Paraíba. Tem um ouvinte na linha aí também, que é o Leandro Gonçalves, de Campina Grande. Já a gente coloca ele. Um relato do Alexandre Galvão, que diz o seguinte aqui. Ele é nosso colega radialista, comunicador da cidade de Souza. Neron, estou acompanhando o programa. Não pude deixar de escrever a partir do momento que eu vi a manchete informando que nossos excelentíssimos senhores deputados revogaram uma lei que comemorei em 2020, quando de sua sanção. A lei que proibiu o acendimento de fogueiras em perímetro urbano no estado da Paraíba. Comemorei, pois minha mãe conhece, que você conhece, diz ele aqui, sofre de asma, insuficiência cardíaca há muitos anos, e no período do São João passava apuros para se esconder da fumaça. Heron, esses cidadãos não teriam nada para fazer de melhor no momento em que aprovaram isso? Será que a nossa Paraíba está 100%? As mil maravilhas para que eles não tivessem, de fato, absolutamente nada melhor para discutir? Inclusive, essa pergunta é para todos que votaram a favor dessa revogação. Sim, eu advogo em causa própria, diz aqui o Alexandre Galvão, mas também na causa de todas as crianças, idosos e absolutamente todos que sofrem com problemas respiratórios. Peço desculpas pelo tamanho da mensagem, mas estou realmente indignado e, mais uma vez, completamente decepcionado. O desabafo do Alexandre Galvão, que vem de Souza aqui, direto para o programa Hora H.
993-465-2236. A Paraíba no ar, boa noite.
Olá, meu irmão. Quem fala aqui é Cícero da Bucha. Estou assistindo seu programa aqui, estou indo para Fortaleza, estou indo aqui para o Pau do Céu. Quero dizer que você é o número 1 nessa emissora, nessa Paraíba, porque você é merecedor pelo que você é. Você não tem um rapreço com ninguém. A Paraíba precisa de uma pessoa como você, competente e sabe trabalhar pela Paraíba. Um abraço, fique com Deus. Um abraço, e Cícero da Bucha, um amigo.
Noel,
estamos de Campina Grande, estamos na estrada, cheio de Pau do Céu. Tá bom? Bom trabalho, meu irmão, boa noite.
Obrigado, Cícero. Obrigado, Noé. Um abraço para vocês, Noel. Boa viagem. Deus abençoe vocês na viagem. Até a volta.
Romualdo Figueiredo, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Campina Grande, região, também ligadinho conosco. A Paraíba no ar. Boa noite.
Quem tá aí?
O Wallace Bezerra.
Oi.
Tudo bom?
Tudo na paz.
É mocinha aqui.
Oi, dona mocinha.
Boa noite, Wallace Bezerra.
Boa noite.
Tchau.
Tchau.
Boa noite, minha querida. Um abraço. Tá na 90.1. Caruá FM.
Boa noite, Herocide. Boa noite, Alisson Mineiro. Aqui quem fala é Alberto de Catolé do Rocha. Nesse momento, na 230, sentido João Pessoa, na escuta aí pela 90.1, Caruá FM de Soledade. Um abraço a todos.
Rapaz, só tá dando Soledade e Caruá FM aqui. Daqui a pouco a gente vai falar de São Vicente Seridó aqui. Vamos lá, Paraíba no ar. Boa noite.
Boa noite, Herocide. Boa noite a todos do Hora H. Herocide, a justiça brasileira não tem mais confiança, né? Virou uma pocilga de porcos, infelizmente. É, né? Uma justiça que não tem credibilidade. Isso é a justiça eleitoral, isso é no âmbito geral. Apesar que dentro da justiça tem homens e mulheres de bem ainda. Mas, infelizmente, a justiça perdeu a credibilidade. Né? Então, né? O Brasil está largado. O Brasil está num abismo, sem fim. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, meu irmão. Valeu. Esse é o Leandro Gonçalves, direto de Campina Grande, na sintonia pela Pop Cariri 101.1 FM.
O Isaac Júnior Moreira, era um presente do Sintor de João Pessoa, está dizendo o seguinte:
um
a mensagem de Alexandre Galvão nos leva à reflexão e nos impõe a empatia para nos colocar na condição dos que padecem sob os efeitos da fogueira. Não é porque a gente não tem problema, a gente não sofre de problema, como disse, bem disse o Isaac Júnior Moreira, que a gente vai menosprezar quem tem. É preciso realmente ter empatia.
Exatamente.
Não, não dá, tem que colocar no lugar das pessoas. Tem muita gente que sofre de asma, com problemas de respiração, e aquelas fumaças, por mais que seja só uma noite, mas imagine toda uma rua completa, era cheia de fogueira.
E basta um bom senso, Alisson.
Você falou a palavra certa, viu, Heron? Bom senso.
A vida evolui, isso é um instrumento que eu gosto, cresci vendo e tal, mas hoje é um artifício mais para o campo, para a zona rural, para onde tem possibilidade de circulação de ar, casas distantes, mas na rua não dá, não tem mais sentido isso. Pra rua não tem como, é você forçar uma barra e criar um ambiente nocivo a muitas pessoas pensando só no seu gosto. Viver em sociedade é renunciar também àquilo que a gente gosta em nome de uma convivência fraterna entre todos, né? Respeitando a individualidade das pessoas.
6h43
nos estúdios aqui, nós estamos tendo a felicidade de receber aqui o Alisson Bezerra, meu querido amigo Santiago Augusto. Ele é vereador do município de São Vicente do Seridó e está aqui conosco hoje, nos dando o prazer, o presente da visita aqui. Solidade, nos ouvindo aqui, aquela região de São Vicente e Seridó, pela Caroá FM, e também a própria São Vicente e Seridó, como ele gosta de chamar, pela São Vicente FM. Santiago, obrigado pela visita. Como é que tá você? Boa noite.
Boa noite, Heron. O Alisson, a todos que estão aqui na produção e a todos os ouvintes que nos assistem e nos escutam, principalmente da nossa região de São Vicente e Seridó, região do Curimataú e do Seridó paraibano ali. A nossa saudação, o prazer é todo meu de estar aqui hoje ouvindo pessoalmente aqui, presencialmente, né? O Hora H, que é um programa líder de audiência na nossa região, e uma alegria de estar com os nossos amigos aqui. Pode ter certeza que a audiência em São Vicente, em Seridó, é uma audiência cativa todos os dias a partir das 18 horas.
Eu devo a Santiago Augusto o privilégio de ser agora oficialmente
cidadão
de São Vicente de Seridó.
Num documento.
É. Pela isso, São Vicentino Municipal. E Seridoense.
Pois é.
E você ganha...
Oficializado pela Câmara Municipal. São Vicentino. Falta receber, né?
Você ganha a graça de ter duas cidadanias em uma só. São Vicentino e Seridoense.
As duas, né?
Isso. Vou falta só...
para receber, né?
Aprovado por unanimidade. Dos nove não teve nenhum que rejeitou.
Olha aí, tá vendo?
Quase recebia um dia desse. Não foi? Mas não deu foi. Tempo. Mas nós vamos para lá.
Agora
mas tem já que... tem uma foto guardada, viu? Tem, com uma bandeira tem. Que é lindíssima, a bandeira de São Vicente e Seridó, né? Amarela. Exatamente. Com azul, né?
Um verde.
Um verde. Muito bonita, por sinal. São Vicente, que é terra do Umbu também, né?
É a terra do Umbu, é a terra do
dos repentistas.
De terra
deveria
dos repentistas.
Ter trazido, viu?
É, exatamente.
Um pouquinho, viu?
Tá boa safra.
Deveria ter trazido.
Que vem.
Quando é que vai ser o arraial lá do seu Pelé?
Dia 15 de junho. 15 de junho a gente vai estar realizando a 7ª edição do arraial do Pelé. Esse ano a gente ampliou as atrações, 5 atrações.
É na zona rural, né?
E exatamente, lá, no lá na sítio. Nossa residência, no sítio Pedra d'Água dos Martins.
Pedra d'Água dos Martins.
Ano passado você esteve lá presente, esse ano
festão,
a gente estende,
viu?
O convite a todos aqui que fazem Hora H e a todos que estão nos escutando.
Dia 15
de junho,
na
a partir
boca
das
da noite,
19
né?
horas, das 7 da noite às 7 da manhã tem forró.
Mas não é com o Belmarx não, né?
Não.
É forró mesmo, lá eu fui.
Não é Belmarx não, né? Ah, nem é Matuê não, como é Campina Grande não, né?
É não, não.
Entendi.
Santiago, 7 da noite às 7 da manhã.
Santiago Augusto faz esse evento, é muito bom mesmo. E Santiago Augusto, para quem ainda não sabe, é pré-candidato a prefeito de São Vicente de Seridó pelo Partido Progressista, não é isso?
Exato, Heron.
É o vereador mais jovem da Paraíba que está na ousadia de ser candidato a prefeito depois do primeiro mandato de vereador da terra natal dele.
Exatamente. Nós tivemos êxito em 2020, fomos eleitos com 18 anos de idade, vereador mais jovem da Paraíba, com 359 votos.
Responsabilidade
quarto
grande.
Quarto mais votado da eleição. Em 2022, tivemos uma avaliação do nosso trabalho através do seu voto como candidato a deputado federal. Obtivemos 336 votos, praticamente a mesma votação de 2020. E agora em 2024...
Desafio maior.
E agora em 2024, um desafio maior como pré-candidato a prefeito. Estamos articulando, dialogando com a oposição para que nós possamos sair todos juntos, unidos, para vencer a eleição.
Tem essa possibilidade de união lá?
Tem sim, a possibilidade de união que está mais perto do que longe.
Andaram boatando que você ia desistir, o que era?
Foi. Eu acredito que é porque não querem, né, a nossa candidatura. Então, existiu esse boato da nossa desistência, que foi uma mentira que jogaram na rua, e nós desmentimos. O povo sabe do nosso posicionamento, a nossa pré-candidatura e posteriormente a candidatura é irreversível. Nós estamos dialogando com todas as frentes da oposição para unir e, se Deus quiser, unidos, juntos, de mãos dadas, vamos vencer a eleição de 2024.
Santiago, leva o nosso fraterno abraço de consideração, de respeito e gratidão àquela terra tão querida que é São Vicente do Seridó. Fizemos um programa lá ao vivo em 2021, se não me engano, né? 2021.
Lembra, exato, mãe, exato, que tinha exato. Um menininho tocando sanfona lá.
Era, foi bacana demais e deu para sentir o caldo de
primeiro
cultura
contato
da cidade.
Com São Vicente.
Foi,
Seridó,
foi.
Né?
E ficou. Daí foi o primeiro de muitos.
Diga exato. Ele que ficou a sanfona, viu? Não troca pela guitarra, não. De
meu amigo,
Bell
obrigado,
Marston.
Viu? Sucesso na
obrigado,
sua vida.
Obrigado, eu que agradeço
lá.
O espaço. Paz e bem para todos e um forte abraço.
Vamos juntos.
Bora pro intervalo comercial, Heron?
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Os ex-adversários Ricardo Coutinho e Luciano Cartacho lado a lado, pousando ontem em Brasília e hoje em agenda no governo Lula. Viu? Já começaram a caminhada visando as eleições deste ano.
E a gente vai pro intervalo falando do arraiá de ofertas, que não faltam oportunidades para você fazer a festa com o Lojão Rio do Peixe. Tem promoção para você aproveitar os produtos e fazer a verdadeira festa junina. Cama box casal com molas ensacadas, 10 parcelas de R$ 92,90. Fritadeira da Grande Arno, frita sem óleo, só 10 parcelas de R$ 39,90. Tem um fogão 5 bocas com mesa em vidro temperado, acendimento automático e forno limpa fácil, apenas R$ 1.199. Você compra na loja, no site ou no WhatsApp. Arraiá de ofertas do Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar.
E pra quem tá no trânsito de uma pessoa, informação de agora, um caminhão colidiu no centro, na Princesa Isabel com Almirante Barroso, na Princesa Isabel com Getúlio Vargas, um caminhão colidiu agora, derrubando um poste. Trânsito interditado agora na Princesa Isabel com Getúlio Vargas, no centro de João Pessoa.
Daqui a pouco a gente volta na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Se liga aí.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Avia, menino, que as ofertas aqui estão boas demais, vice. Nesse arraiá de ofertas não faltam oportunidades para fazer a festa com o Lojão Rio do Peixe. Roupeiro com 6 portas, 3 gavetas e com pés, só R$ 999. Painel suspenso para TV de até 55 polegadas, apenas 10 de R$ 47,90. Ventilador turbo 50 centímetros para mesa ou parede, só R$ 189. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Arraiá de ofertas no Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
É o sabor que a gente quer,
sabor que traz o dia,
que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Os melhores nomes do marketing em um só lugar. No dia 27 de julho, a sala de concertos do Espaço Cultural será o epicentro do mundo do marketing. O Exponation Marketing trará João Branco, ex-VP do McDonald's, Marcos Strider, psicólogo e estrategista digital, Bruno Melo, CEO da Mini Content, Gabriel Dias, sócio da Agência Coco, e os inspiradores Monique e Jenner John Lopes, fundadores da Criativos do Futuro. Prepare-se para insights revolucionários, estratégias de ponta e networking de alto nível. Inscreva-se em exponationmarketing.com.br e faça parte da jornada para o futuro do marketing. Realização Luz Criações.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre a postos por você.
Os artistas da terra tocam mais alto no Festival de Música da Paraíba. As eliminatórias foram um sucesso e agora é a vez de conferir os finalistas. Assista a grande final no dia 9 de junho com o show de Kátia de França, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, às 19 horas em João Pessoa. Participe! 7º Festival de Música da Paraíba. Nossa música para o mundo. Realização Governo da Paraíba.
Rede Mais, lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo.
Na Hora H.
Hora H.
6h53 agora.
Informação para quem tá no trânsito agora, no centro de João Pessoa, agora há pouco uma colisão envolvendo um caminhão, bateu num poste na Avenida Princesa Isabel com Getúlio Vargas. Agentes da CEMOB estão lá. Trânsito completamente congestionado nas imediações da Lagoa Heron. Situação complicada nesse momento no centro da capital.
De volta, vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da Hora.
Está em Brasília, articulando politicamente e também agendas administrativas, é o deputado estadual Luciano Cartacho, que conversa conosco aqui na Hora H.
Com conversas quentes em Brasília, quente como o café São Brás, o sabor que mexe com a gente. É o sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Luciano Cartacho e Ricardo Coutinho tomando café em Brasília. O que será que eles conversaram?
Celebraram a vitória do Botafogo.
Estavam assistindo, não era de Brasília?
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
6h54, vamos saber o saldo dessa conversa de Brasília e desse movimento de Luciano Cartacho, que é pré-candidato a prefeito João Pessoa pelo PT. O PT que bateu o martelo, pesquisa é o que vai definir a candidatura do partido em João Pessoa.
Deputado, como é que foram as agendas em Brasília? Boa noite pro senhor.
Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da Hora H. Primeiro dizer que tem sido muito produtiva. Eu digo isso porque estamos saindo agora de uma reunião muito importante do Ministério da Saúde, junto com o secretário executivo da Saúde, que cumpre um papel muito importante na operacionalização, no acompanhamento das demandas, principalmente de instituições filantrópicas, no caso específico das filantrópicas da Paraíba. Esteve presente também os prefeitos, o governador Ricardo Coutinho, o nosso deputado federal Luiz Couto, tem acompanhado de perto essas demandas também das entidades filantrópicas da Paraíba, já que a semana passada a gente teve a oportunidade de visitar essas instituições, né? E agora a gente tem aqui nessa reunião a possibilidade real, concreta, de liberação de recursos. Você sabe que essas instituições ocupam um papel social relevante, né, para a filantropia, tudo de maneira muito transparente, em diversas instituições, como por exemplo o Instituto do ISEC, que é uma instituição centenária em João Pessoa. A gente teve aqui a presença também do Hospital Laureano, dos seus representantes, né, do Hospital Padre Zé, também mandou representante aqui para esse evento nosso aqui no Ministério da Saúde, o São Vicente de Paula, né? Ou seja, várias instituições que vieram aqui com esse objetivo de apresentar as suas demandas e buscar recursos. A receptividade foi a melhor possível. Nós estamos acreditando que em um curto espaço de tempo essas demandas serão atendidas pelo Ministério da Saúde. Essa é a linha do governo Lula. O presidente tem orientado muito nesse sentido de um atendimento às demandas dessas instituições. Então, enquanto deputado estadual, fico muito feliz em poder estar buscando, estar intermediando soluções e trazendo investimento para o nosso estado.
Deputado, essa é a agenda administrativa, mas o senhor também tem cumprido a agenda política aí em Brasília. Ontem o senhor se reuniu com o ex-governador Ricardo Coutinho, de quem o senhor era adversário em algum momento, mas agora estão juntos para essa eleição de 2024. Há uma expectativa muito grande para a definição do candidato do PT em João Pessoa. Nessas conversas que o senhor teve em Brasília, o que é que o senhor tem ouvido da direção nacional? Já tem um prazo para a definição dessa candidatura?
Olha, primeiro dizer que tanto eu como o Ricardo, nós estamos imbuídos, nós estamos movidos pelo sentimento importante de valorização da nossa cidade, do nosso povo, da nossa gente. Se você pegar a história recente de João Pessoa, né, tanto eu como o Ricardo, nós somos os dois prefeitos que mais investiram, que mais trabalharam, que mais realizaram ações objetivas para melhorar a vida do povo na cidade de João Pessoa, que mais trabalharam pela cidade.
Boletim da redação.
Na entrevista com o deputado Luciano Cartacho, a quem agradecemos pela participação, para a redação do portal Mais PB.
Prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, autorizou a construção da nova etapa do Parque do Aeroclube. Roberto Tagina é quem tem as informações.
A ordem de serviço para a segunda etapa das obras do Parque da Cidade, no terreno do antigo aeroclube, será dada no próximo dia 17 de junho. O secretário de Meio Ambiente da capital, Wellington Silveira, explicou que essa nova etapa vai contemplar o sistema viário e toda a estrutura do parque.
Iniciando a fase da mobilidade urbana, né, todo o sistema viário do entorno do Parque da Cidade, são mais de 40 ruas a ser pavimentadas, asfaltadas, que circundam o Parque da Cidade. E no segundo momento também serão iniciadas as obras efetivamente do Parque da Cidade, com a implantação de equipamentos esportivos, equipamentos de lazer, entretenimento. Então com isso a gente dá efetividade ao projeto do Parque da Cidade. Passamos pela fase de projeto, a fase de elaboração de memorial descritivo, licitação, e aí entramos agora na fase de obra.
Ao todo serão investidos cerca de 100 milhões de reais em toda a estrutura do parque, que terá cerca de 250 mil metros quadrados. A previsão é concluir as obras em 18 meses. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Obrigado, Roberto Tagino, pelas informações. Essa é uma intervenção muito importante para a cidade de João Pessoa. A memória política sofre de grande amnésia e talvez pouca gente lembre. Mas eu lembro porque estava lá quando esse parque foi lançado.
2011.
Quando virá uma realidade, inevitavelmente. Pelo menos a cidade de João Pessoa, já que os políticos costumam ter a memória do presente, sobretudo pelos interesses da hora, eu, pessoalmente, como jornalista e cidadão, morador de João Pessoa, vou lembrar de uma figura chamada José Luciano Agra. Luciano Agra, quem pensou, concebeu a política de parques de João Pessoa e pensou no Parque do Aeroclube. Aliás, pensou tanto que exagerou na dose, derrubando, quebrando a pista do Aeroclube. O Aeroclube que, através dos seus sócios, lutaram por uma década para impedir que aquele território fosse um parque da cidade. Pouca gente lembra, mas tem ainda quem tem a memória.
Por hoje é só, Aeron. Missão cumprida.
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus.